Boa tarde, sejam bem-vindos a Mosaico Magazine Cultural. Os meus convidados de hoje são nomeadamente a Ana Luísa Fernandes, produtora da Jangada Teatro, e o maestro Fernando Marinho, como sabem, maestro da Orquestra do Norte e seu diretor artístico, que nos vem falar a propósito do concerto que irá ter lugar amanhã, por volta das 22 horas, na Igreja de São Gonçalo, em Amaranto, o concerto de Natal. Mas vamos começar pela Ana Luísa Fernandes. Olá, Ana Luísa, obrigada por estar aqui na Rádio Clube Penafiel. É um prazer termos sempre aqui alguém da Jangada Teatro, um grupo de teatro de referência, não só a nível de Valdo Sousa, mas também a nível nacional e internacional, porque também já estiveram presentes em vários eventos internacionais. E antes de falarmos do problema que afeta a Jangada e muitos grupos de teatro, que são as faltas de subsídio, que o Ministério da Cultura este ano resolveu não atribuir a vários grupos de teatro, eu gostaria que falasse um bocadinho, para quem conhece menos o percurso da Jangada. Eu refiro sempre aqui eventos como a Folia, que infelizmente não se realizaram não só por causa do Covid, mas porque vocês também estão neste momento a recuperar o vosso auditório. Vamos começar por aí. Como é que está a recuperação da obra, do auditório da Jangada? Quando é que poderemos ter um Folia? Vamos começar exatamente para tentar perceber quando é que a vossa casa está pronta.
Então, nós esperamos que a nossa casa esteja pronta agora já no próximo ano de 2023. As obras no Auditório Municipal de Lousada começaram há 3 anos e prolongaram-se muito devido às questões da pandemia, não é? Com atraso de entregas de materiais, entre outras questões. De momento, as obras no auditório já terminaram, o auditório já está pronto, contudo aguardamos as licenças por parte dos bombeiros, portanto, que nos permitem aferir da segurança do auditório municipal para que se possam realizar espetáculos, e então só faltam esses pormenores mais logísticos, mais tendo que ver mais com esta parte logística e não propriamente com as obras que já estão finalizadas.
Vamos esperar então que a Jangada tenha brevemente a sua casa. E vamos, antes de falar da programação, realmente tocar aqui num assunto um bocadinho sensível, mas que tem sido transversal a várias companhias de teatro. Eu lembro, por exemplo, que ainda este domingo a Seiva Trupe organizou uma manifestação no Porto, porque a Seiva Trupe foi um dos grupos que não foi apoiado este ano através dos subsídios do Ministério da Cultura, como também não foi apoiado a Filandorra e muitos grupos de teatro aqui, sobretudo da Zona Norte.
Exatamente.
E não sei como, aliás, muita gente não percebeu, a Jangada também não foi apoiada em termos de subsídios. O que é que isto significa para vocês em termos de atividades futuras?
Pronto, isto foi uma notícia catastrófica que recebemos, até porque não estávamos à espera, uma vez que a Jangada tem tido o financiamento da DG Artes desde 2014 e tem desenvolvido um trabalho meritório desde a sua fundação em 99. Trabalho esse que é reconhecido pela própria comissão da DG Artes, da avaliação que nos acompanha. Nós temos uma comissão que nos costuma acompanhar os nossos espetáculos para ver se realmente nós estamos a cumprir este protocolo que temos com a DG Artes. Acontece que nestes últimos concursos de apoio sustentado, este historial não foi tido em conta, e apesar de no ano 2022 termos realizado à volta de 100 espetáculos, o que é um número significativo na área de teatro, nós não fomos financiados. Convém ainda referir que nós temos a pontuação necessária para que sejamos elegíveis. Contudo, as companhias são ordenadas por pontuação, e quando chegou ao nosso número foi-nos dito que já tinha terminado o financiamento. Fruto de, como a Adelaide também muito bem disse, de uma grande parte, quase 50% do financiamento ter sido atribuído à área metropolitana de Lisboa, e ao norte inteiro ser atribuída apenas uma percentagem de cerca de 20%, sendo que desse 20% apenas 3 companhias não se localizam no Porto.
E relativamente a esta decisão da DG Artes, o que é que vai acontecer? A Seiva Trupe, nomeadamente, fez a manifestação e tem inclusive uma petição online a recolher assinaturas para que a decisão da DG Artes possa de alguma forma sofrer alguma mudança. Ouvi uma entrevista do próprio Ministro da Cultura que tentava explicar realmente como é que grupos como a Seiva Trupe, entre outros, não receberam estas verbas. O que é que a Jangada está a pensar fazer para reverter esta situação, se possível?
Numa primeira fase, a Jangada está a tentar repor a justiça nestes concursos de apoios sustentados, uma vez que esta decisão tem várias ilegalidades, nomeadamente esta que eu estava a referir, porque no próprio aviso de abertura e referido noutras artes da Comissão de Avaliação da DG Artes, seria um montante máximo de 40%, um montante global, podia ser atribuído a uma região. A regra é essa, que foi postulada pela DG Artes e que não foi cumprida pela própria DG Artes, que, como disse, atribuiu cerca de 50% a Lisboa. Portanto, o nosso principal objetivo é repor a justiça nestes apoios sustentados, se bem que também temos outras irregularidades e até mesmo ilegalidades de que nós fomos alvo na avaliação. Portanto, numa primeira fase, contestamos esta decisão à DG Artes, aguardamos a decisão definitiva, porque esta decisão que nós falamos são resultados provisórios, saberemos a decisão definitiva em meados de janeiro e depois, perante essa decisão, teremos que tomar outras opções que podem passar por uma providência cautelar e também por uma procura de fontes de financiamento alternativas, nomeadamente no que diz respeito ao poder autárquico.
Já vamos continuar a conversar com a Anelisa Fernandes e ver como é que se pode realmente, perante estas decisões infelizes da DG Artes, reverter os apoios, nomeadamente aos grupos de teatro, neste caso Jangada. Mas, como eu referi na abertura do programa, temos aqui um outro convidado, que é o maestro Fernando Marinho, que é o maestro da Orquestra do Norte, maestro que tem, eu sei, que tem andado a percorrer, enfim, tem sido incansável em termos de espetáculos, porque esta semana e a anterior têm sido realmente muito intensas e por isso agradeço-lhe estar aqui na rádio connosco, porque sei que veio a correr agora, se não me engano, de Amarante ou Vila Real, Amarante, onde vai ter lugar, como disse na abertura do programa de hoje, amanhã, o concerto de Natal na Igreja de São Gonçalo, pelas 22 horas. Mas, como eu sei que hoje ainda vai haver algo mais, hoje não, está a olhar para mim, não, hoje não há sexta-feira, não há nada, é amanhã mesmo. Pronto, então, eu ia exatamente, Sr. Maestro, mais uma vez agradecer-lhe aqui a sua presença e despertar aqui nos nossos ouvintes a curiosidade para ir acompanhando a programação da Orquestra do Norte e do concerto de amanhã, não é?
Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para estar aqui uma vez mais na Rádio Penafiel. Efetivamente, amanhã teremos o nosso concerto de Natal em Amarante. Portanto, o concerto, por norma, é um concerto de caráter natalício. Este ano, além do caráter portanto, natalício, de ser a semana anterior ao Natal, temos também uma particularidade, porque nós estreamos uma obra na passada quarta-feira, estivemos presentes no Teatro Municipal de Vila Real, portanto, celebrando os 20 anos, que na realidade são 21, não é? Mas a pandemia deixou-nos aqui um pequeno hiato de um ano, portanto, os 20 anos do Douro Património Mundial, portanto, e estreamos uma obra do compositor Fernando Lapa, que se chama Traços de Esplendor, que foi precisamente dedicada ao Douro, portanto, e que nós tivemos o privilégio, portanto, de estar presente nesta grande cerimónia que foi na quarta-feira, de tocar essa obra. Porquê é que eu estou a fazer este pequeno parênteses? Porque a obra vai ser apresentada em segunda audição no concerto de amanhã. Ou seja, para quem não teve a oportunidade de estar no Teatro de Vila Real na passada quarta-feira, amanhã terá a oportunidade de ouvir esta obra, que é uma obra, obviamente, grandiosa. É uma obra que celebra o Douro, celebra a nossa região. Obviamente, Amarante está ali mais colado ao Marão do que Penafiel, mas, efetivamente, é uma zona que nos diz muito, não é? Portanto, em que o compositor pega naquilo que é o som, que é a luz, que é aquilo que são agentes da zona do Douro, ali entre Tâmega e Douro e entre o Marão, e descreve-as quase como se fosse uma viagem para quem vem do início do curso do rio, de Barca d'Alva, onde o rio entra em Portugal, em território português, até à Foz do Douro, ali em Gaia-Porto. Portanto, é uma obra que eu acho que é auspiciosa, mas agora permita-me que apresente e comece por apresentar este programa. Portanto, além de ser uma obra auspiciosa, neste mesmo concerto, começaremos, ou não estivéssemos numa igreja, começaremos também com uma obra do compositor Fernando Lapa, que se chama Fé, que será apresentada também a versão orquestral em segunda audição. Portanto, é uma obra já com alguns anos que foi feita para uma versão coral com um grupo de metais, e o compositor fez uma versão agora meramente. Portanto, temos duas com as estreias, ou segundo as apresentações, neste concerto. E obviamente, tratando-se de um concerto de Natal, teremos um Exultate Jubilate, com de Wolfgang Amadeus Mozart, portanto, uma das obras mais célebres do repertório clássico que associamos a esta altura natalícia, que contaremos com a presença também já de uma solista habituada a cantar connosco, Sara Braga Simões, que fará a parte solo desta obra. E depois, provavelmente, sendo um concerto de Natal, com toda a certeza, teremos também um pequeno brinde para presentear o público que estiver a assistir ao concerto amanhã, dia 17 de dezembro, às 22 horas, na Igreja de São Gonçalo, em Amarante.
Sim, Maestro, já quase me respondeu às perguntas todas do concerto da manhã. Eu só lhe ia perguntar, eu ia perguntar exatamente quem é que era a solista, mas já me respondeu. Mas ia dizer mais qualquer coisa.
Não, ia dizer que o concerto de amanhã é um culminar de algumas semanas. As últimas semanas foram bastante intensas a nível de trabalho, com programas bastante diversos. Tivemos há duas semanas atrás no município de Valongo a fazer o concerto do dia do município no Fórum Cultural de Ermesinde, e na semana passada, no sábado passado, fizemos um regresso àquilo que é o métier de orquestra, que é uma linguagem que a orquestra conhece muito bem, porque estivemos a fazer uma versão muito particular da ópera Carmen, portanto no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, juntamente com a Companhia de Ópera de Setúbal. Portanto, para nós foi um primeiro embate desta parceria, que seguramente iremos repetir, e que teve a curiosidade de ser a primeira vez, pelo menos que se julgue, que a ópera Carmen, que é uma das óperas mais célebres da história da música, de Georges Bizet, ser apresentada com libreto em português. Ou seja, aqueles temas que estamos todos muito habituados a ouvir, não é? Portanto, e que nos entram no ouvido, Toreador, Seguidilho, portanto, cantados na nossa língua, curiosamente na língua portuguesa, com bastantes variantes, porque a solista principal, a Carmen Milafranco, era uma solista brasileira, portanto, que também teve aqui um
com
toque.
Com sotaquezinho, não?
Com sotaquezinho, exatamente. Mas, claro, para o público é uma forma diferente de ver ópera,
claro,
porque
sim, claro,
normalmente
sim.
Quando estamos atentos, quando estamos na ópera, ou seguimos aquilo que nos diz a música, ou seguimos aquilo que nos diz a encenação.
Ou às vezes temos aquelas legendas em cima que nos distraem um bocadinho.
Era isso que eu ia dizer,
é?
Ou então estamos a olhar para as legendas para perceber o que é que a história nos diz, não é? Nomeadamente quando são, falo por mim, quando são óperas em alemão ou quando são óperas em francês, quem não estiver.
Eu confesso que às vezes ao ler as legendas em cima abstraímos-nos um bocadinho do que se está a passar
do que se passa
embaixo.
E desta vez não, portanto não existiram legendas, portanto a ópera foi cantada em português, portanto o coro, todo o coro, todos os momentos foram retratados. Eu confesso que estava um bocadinho com um nervosinho, portanto, e ligeiramente preocupado, porque é uma ópera tão carismática que, à vista desarmada, fica muito difícil de imaginar sequer determinados temas cantados não na língua original, não é? Portanto, neste caso o francês. Mas foi uma boa surpresa. Percebi também da parte do público que houve uma grande receptividade, e o facto de termos também uma encenação um bocadinho alternativa, eu acho que não posso dizer mais do que isto, portanto temos uma encenação um bocadinho alternativa, acho que também tornou esta Carmen um bocadinho diferente.
Eu ia-lhe perguntar, mediante aquilo que me está agora a referir, e tenho observado, porque eu tenho assistido, tal como sou uma fã da Jangada, também sou uma fã da Orquestra do Norte, e sempre que posso assisto às vossas atuações, que realmente vocês conseguem ter, eu estou a falar, por exemplo, na Igreja de São Gonçalo, cheia. Aliás, as pessoas ficam de pé. O que me leva a crer que aquela ideia que se tem, que as pessoas fogem e que não há público para a música clássica, é errónea. Tudo depende da forma como se lhe é apresentada, não é?
Absolutamente. Obviamente, os últimos 2 anos foram muito complexos, fruto da pandemia que vivemos. Não vou mentir, tivemos alguns concertos que o reconquistar do público não foi fácil, mas percebemos que há uma vontade muito grande de beber cultura, de beber o teatro, de beber a música. Eu quando digo beber, digo aqui obviamente no sentido figurativo, não é? Portanto, de poder chegar a estas linguagens. O que tenho sentido, e os últimos concertos das últimas semanas, provam-me que efetivamente o público existe, o público esteve um bocadinho com medo, esteve um bocadinho ofuscado nos últimos tempos, mas acho que está a haver uma recuperação e acho que, sinceramente, o poder assistir a um espetáculo, poder novamente socializar com aquilo que a cultura nos dá, que ajuda as pessoas a libertarem-se de outros pensamentos, que obviamente que nos ofuscam e que os últimos dois anos nos tiraram muita liberdade.
E estes espetáculos são gratuitos, que é também...
Quase todos gratuitos.
Quase portanto, todos, obviamente, pelo menos na Igreja Amanhã de São Gonçalo é entrada livre.
Por norma, os espetáculos em Amarante são de entrada livre, portanto, obviamente não sei como é que será o futuro, não é? Porque Amarante, neste momento, os concertos estão a ser realizados maioritariamente na igreja, no
museu também.
No museu, no Cineteatro Raimundo Magalhães, em Vila Miã, mas julgo que é muito breve prazo, julgo que agora na primeira metade do ano 2023, o Cineteatro de Amarante ficará concluído e obviamente teremos um espaço também ele nobre e preparado, obviamente, enquanto cineteatro para absorver os espetáculos que Amarante merece. Portanto, Amarante há muitos anos...
E todos nós merecemos.
Todos merecemos. Amarante merece, obviamente, porque não tem uma verdadeira sala de espetáculos há muitos anos. A igreja é um espaço muito importante e a intervenção que sofreu também nos últimos anos permitiu que ficasse com uma roupagem diferente, foi a primeira grande intervenção, mas seguramente para determinado tipo de programas, para determinada programação, julgo que o Cineteatro também será um espaço que dará outro enredo àquilo que é suposto da nossa programação.
E agora voltamos aqui novamente à Ana Luísa Fernandes, porque nós estamos a falar de música, e eu sei que a Ana Luísa também é uma apaixonada por música, e por música clássica, aliás, o primeiro tema que vamos passar no programa de hoje é Mozart. Portanto, fazemos a ponte para amanhã para o programa, já vamos revelar qual é a música, mas eu sei também que a música é um componente importante nos vossos espetáculos, porque muitos dos espetáculos a que têm assistido, até os últimos, por exemplo, aquela encenação que vocês fizeram da Tempestade, da Ana Luísa Amaral, como também aquela adaptação, enfim, da Noite de Reis do Shakespeare, que também é muito engraçada, a música é um componente importante nos vossos espetáculos, não é, Ana Luísa?
Sim, sem dúvida. Não só nos espetáculos para o público infantil-juvenil, mas também para o público adulto. Geralmente para o público infantil-juvenil, resulta muito bem, não é? Esta questão do teatro aliado à música, não um teatro propriamente musical, mas um teatro musicado, como é exemplo as peças que temos em cena, nomeadamente o Gato das Botas e também o Pinóquio, e para o público infantil-juvenil, mas numa idade mais crescido, já a partir dos 10 anos, temos a Tempestade, que foi uma coprodução com o município de Penafiel, e para o público adulto temos a verdadeira tragédia de Pedro e Inês e Shakespeare Jantou em Minha Casa. Convém também referir que nós temos um músico residente, que é o Paulo Pires, que compõe as nossas músicas originais para serem apresentadas nas nossas peças. Compõe e interpreta.
Pois é, isso que eu ia dizer, é que o Paulo, inclusive, é o 3 em 1, porque exatamente. Ele é músico, é intérprete e ele faz tudo às vezes.
Exatamente, exatamente.
Portanto, que eu já... Às vezes músicos também têm que ter essa capacidade. Mas como estamos a chegar ao primeiro momento musical do programa de hoje, já disse que a escolha é da Ana Luísa Fernandes, já que temos aqui amanhã também na programação Mozart, quer-nos explicar aqui um bocadinho porque é que escolheu o Andante para a Flauta de Mozart?
Eu escolhi o Andante em Sol Maior de Mozart com flauta a solo, com o flautista que vai interpretar será o Emmanuel Paúd, porque eu estudei música, eu fiz o conservatório, fiz o 7º grau do conservatório, no Conservatório de Paulo de Sousa, em flauta transversal, e foi a peça que apresentei no meu exame de 5º grau, portanto é uma peça que tem um significado especial para mim.
Eu julgo que o maestro também aprova a escolha.
Eu aprovo a escolha em absoluto, porque já agora também fui flautista, não é? Portanto, também fiz o meu percurso todo enquanto instrumentista como flautista, e de facto é uma excelente escolha, já agora um excelente intérprete.
Então vamos ouvir o Andante para a Flauta de Mozart, interpretado por Emmanuel
Paúd.
Paúd. Depois do primeiro momento musical do programa 2, continuamos a conversa com a Ana Luísa Fernandes, produtora da Jangada Teatro, e com o maestro Fernando Marinho, maestro da Orquestra do Norte. Estávamos precisamente no final da primeira parte a falar, Ana Luísa, da programação da Jangada. E da importância da música, até porque temos aqui o seu maestro, da música nos espetáculos da Jangada. Não quero deixar de retomar o assunto que nós que abrimos o programa 2, que é realmente a falta de apoio da DG Artes aos grupos de teatro, e aqui na Zona Norte há muitos deles, Seiba Trupe, Filandorra, Jangada, e enfim, uma série de outros grupos de teatro, portanto, que vão ser altamente afetados. E, portanto, a pergunta agora que se impõe, já falámos um bocadinho, enfim, do que é que vocês podem fazer para conseguir reverter esta situação, mas que, como é que vocês, apesar de tudo isto, tenham a programação como estávamos agora a falar, uhum. E sei que, por exemplo, já entraram em contacto com vocês para levar algumas peças, por exemplo, os 3x15 a Castelo de Paiva, sim, sim. E por aí adiante. E seria bom até para quem nos está a ouvir, porque vocês vão precisar com certeza de muitos apoios a nível autárquico, não é verdade? Portanto, quem que nos estiver a ouvir e quiser entrar em contacto com a Jangada, vocês, o que é que neste momento têm em carteira para poder oferecer às pessoas?
Então, temos o Gato das Botas, uma peça para o público, para a infância. Temos também o Pinóquio, que é nesta linha do teatro musical, teatro musicado. E temos também os Três Porquinhos. O Três Porquinhos, por ser uma peça que necessita de apenas de um espaço cénico com poucas dimensões, pode ser levada a espaços alternativos, como a bibliotecas, as escolas. Para o público adulto, temos o Shakespeare Jantou em Minha Casa, que já foi apresentado em Penafiel, e temos também a Verdadeira Tragédia de Pedro e Inês. Portanto, são estas as peças que temos em cena, nas expectativa de para o próximo ano também conseguirmos financiamento para podermos trazer coisas novas.
E quem quiser portanto, entrar em contacto com vocês, como é que pode fazer?
Pode entrar em contacto connosco via e-mail geral@jangadateatro.com ou então pelas nossas redes sociais, Jangada Teatro, no Facebook e no Instagram.
No sentido também de vos poder ajudar um pouco mais, porque uhum. É isso, ao fim e ao cabo, também o objetivo desta nossa conversa. Eu referi, por exemplo, que o Seiba Trupe tem uma petição online. Sim. Vocês também têm alguma iniciativa deste género?
Nós, para já, ainda não começamos com petições online. Como lhe expliquei, nós estamos à espera dos resultados definitivos para aí sabermos como devemos atuar. Claro que se nós acharmos que a decisão final for, seja injusta, a nossa atitude passará por tentar repor a justiça neste concurso, que poderá passar por uma providência cautelar e, obviamente, pela procura de financiamentos alternativos.
Ficamos a aguardar e vamos já continuar a conversa, mas ficamos a aguardar que realmente a DG Artes consiga reverter um bocadinho esta decisão. Sr. Maestro, eu sei que este ano vocês celebram os 30 anos da Orquestra do Norte e também financiamentos é coisa que às vezes é complicada, não é?
Sim, portanto, o financiamento básico da orquestra obviamente provém, e sendo uma orquestra que neste momento tem o estatuto de orquestra regional, provém diretamente do Ministério da Cultura, obviamente através de um financiamento da DG Artes, mas que praticamente cobre cerca de 60% daquilo que são os custos de ter uma orquestra a funcionar a tempo inteiro. Sabemos que os últimos tempos também não têm sido fáceis no que diz respeito a arranjar outro tipo de financiamentos alternativos, porque alguns municípios também estão a perceber como é que é esta saída da pandemia, se compram concertos, se não compram concertos, mas obviamente eu deixo aqui também o apelo a todos os municípios, maiormente os municípios da região, tanto que ter uma orquestra regional sediada aqui na nossa região é um absoluto privilégio, e eu espero que, estando a orquestra em atividade ininterrupta há 30 anos, pronto, possa haver um envolvimento cada vez maior, pronto, que permita à orquestra solidificar aquilo que é a sua programação, solidificar aquilo que é o seu corpo artístico e, obviamente, poder conseguir continuar a levar aquilo que está consagrado na sua carta de missão, portanto, que é partilhar a música clássica e levá-la aos pontos onde, efetivamente, nem sempre ela é mais acessível.
Vamos esperar que isso aconteça e, entretanto, como falámos na primeira parte, amanhã temos pelas 22 horas o concerto de Natal na Igreja de São Gonçalo, mas janeiro vai começar com força, não vai?
Sim, janeiro vai começar com força. Nos últimos anos tem sido uma tradição, portanto, a orquestra desenvolver um ciclo de concertos de ano novo. 2023 não foge à regra. Vamos ter 4 concertos de ano novo logo nos primeiros dias do ano. Portanto, vamos começar no dia 1 de janeiro em Amarante. Este ano o concerto vai ser realizado no Cineteatro Raimundo Magalhães, em Vila Mié. Portanto, entrada livre às 16 horas, no domingo, dia 1 de janeiro. No dia 4 de janeiro, portanto, quarta-feira, estaremos de volta ao Teatro Municipal de Bragança, portanto, também para a realização do concerto de Ano Novo às 21 horas. No dia 6, sexta-feira, portanto, com o mesmo programa de Ano Novo, mas com uma designação de Concerto de Reis, porque efetivamente é o dia de Reis, dia 6 de janeiro, estaremos no Teatro Cinema em Faf, também às 21 horas. E no dia 7 de janeiro, estaremos no Auditório Municipal de Vila Nova de Gaia, também para celebrar e para terminar este ciclo de concertos de Ano Novo. O programa, e permita-me apresentá-lo, o programa está na nossa página já, como é tradição, está alicerçado naquilo que é a tradição vienense dos concertos de Ano Novo. Este ano tem uma pequena nuance, eu confesso que prefiro só dizer que tem algumas incursões espanholas e prefiro guardar o segredo que está alicerçado nesse programa, porque efetivamente o programa é um programa de tradição vienense, mas com influências espanholas.
O melhor é mesmo assistir, não é?
O melhor é mesmo assistir. Temos, para quem no dia 1 não puder ir a Amarante, portanto tem depois ainda no dia 4 Bragança e no dia 6 Faf e no dia 7 Vila Nova de Gaia, para poder celebrar o Ano Novo com boa música e entrar
e
com boa disposição.
E é o que estamos todos a precisar, é um Exatamente. Bocadinho de boa disposição. Tudo isto está na vossa página, na internet, Sim. podem consultar. E estávamos também a falar na importância que cada vez mais tem o público e a afluência que o público tem até esses espetáculos de música clássica que, enfim, que às vezes dizem que não atrai público, o que é uma ideia, como eu disse, falaciosa. Mas é interessante que vocês também já começam a formar o público, e é assim que ele deve ser feito, é assim que deve ser feito desde tenra idade, porque vocês têm os concertos pedagógicos, não é?
Sim. E, curiosamente, o mês de janeiro vai ser preenchido assim, portanto, terminado o ciclo de concertos de Ano Novo. Portanto, um dos propósitos da orquestra é, obviamente, ajudar na formação de novos públicos e todo as últimas semanas de janeiro serão dedicadas à realização de concertos pedagógicos em que a orquestra vai à escola, portanto, e de uma forma próxima procura mostrar qual é que é o métier, qual é que é o funcionamento de uma orquestra, perceber qual é que é o esqueleto também da constituição dos instrumentos. Obviamente os alunos hoje têm um acesso diferente, fruto daquilo que é o próprio programa de educação musical no ensino básico, aquilo que é a internet, e praticamente todos eles já conhecem aquilo que é a constituição básica de uma orquestra, mas arranjamos aqui sempre uma ponte, de certa forma, de, como bem disse, de procurar criar público através dos jovens, mas também os jovens são absolutamente fundamentais para levarem a mensagem para casa, para os pais, para as pessoas que provavelmente numa determinada fase da vida não tiveram tanta oportunidade de ter acesso esta fase cultural, e neste caso a fase cultural da música, portanto, porque os jovens são sempre um veículo muito importante, e nós, através destes concertos pedagógicos, nos municípios em que eles têm acontecido, quase sempre temos conseguido colher os frutos depois nos concertos
Aliás,
clássicos, sinfónicos que
fazemos. Aliás, a própria orquestra, e até nos concertos ao domingo à tarde, às vezes no museu, e a própria orquestra tem lá elementos bastante jovens, que eu tenho verificado que tem lá elementos bastante jovens.
Sim, a orquestra foi uma orquestra que nos últimos anos sofreu uma renovação grande, pese que, como disse, o novo estatuto contempla que as orquestras regionais são orquestras clássicas, são orquestras de dimensão média ou curta, no nosso caso, não é? Portanto, contemplam 31 elementos. A Orquestra do Norte, neste momento, é maior, tem 34 elementos, mas tem feito alguma renovação com o preenchimento dos lugares em falta, não é? Portanto, os lugares que não estão preenchidos. E uma vez que houve uma mudança também naquilo que é a estabilidade do funcionamento da orquestra, porque a orquestra durante muitos anos interrompia a sua atividade, não é? Portanto, era uma orquestra que, sendo uma orquestra profissional, não funcionava 12 meses por ano. Eu, neste caso, posso dizer 11, porque obviamente um dos meses é férias. Neste momento, os alunos, os instrumentistas, todos eles têm um contrato com a orquestra que lhes permite ter alguma estabilidade. Noto nas audições que têm sido realizadas, pronto, que há um interesse e que há uma busca daquilo que é o sonho para muitos músicos, que é obviamente ter um lugar permanente numa orquestra.
Eu sei que a Ana Luísa é uma música frustrada, pronto, que não conseguiu seguir a carreira, estou a brincar, claro que sim. Mas estamos a falar aqui dos mais jovens, já ouvimos há pouco porque em relação às peças que tem, que realmente muitas delas são para o público mais jovem, mas eu sei que vocês também fazem formação para novos atores. Vocês tenham cuidado também de tratar, de trabalhar essa vertente, não é?
Sim, claro, e quero reforçar também as palavras do maestro Fernando Marinho quando dizia a importância da cultura, do teatro, da música nesta nossa região, na região de Tâmega e Sousa, que, como sabe, é uma zona que cinzenta, porque não tem as características socioeconómicas do litoral, mas também não tem as singularidades do interior, como despovoamento, entre outros. Por isso acabamos por ficar aqui um bocadinho esquecidos a nível cultural, daí a importância de uma companhia profissional de teatro, de uma orquestra regional, que fazem chegar a música, a cultura, o teatro, a outras populações que não estão na urbanitas, não é? Nos grandes centros. Portanto, a educação de públicos, por parte da companhia de teatro e por parte da orquestra, é muitíssimo importante. Nós tínhamos um projeto de cursos de verão, punhamos em cena um teatro musical, uma reinterpretação de um teatro musical, onde se fazia a educação de jovens atores. E também tínhamos projetado várias oficinas de manipulação e construção de marionetas para jovens e também para atores amadores, bem como vários cursos, pequenos cursos para técnicos de som e técnicos de luz amadores. Portanto, a nossa educação de públicos passa também por aí, projetos esses que agora estão em stand-by, dado o nosso problema de não financiamento por parte da DG Artes.
Vamos esperar que a DG Artes, enfim, mude um bocadinho a sua posição. O objetivo também na nossa conversa de hoje é que, claro que possivelmente não está ninguém da DG Artes a ouvir-nos, mas está o público em geral e poderá haver uma sensibilização para realmente a situação, que não é única da Jangada. Há muitas companhias de teatro e é um problema transversal a toda a cultura, penso eu. Infelizmente, como dizia, ainda sofremos um bocado, a cultura é sempre parente pobre de muita coisa, e é bom pelo menos ver que a Orquestra do Norte, que a Jangada Teatro, lutam um bocadinho a favor, lutam bastante até para realmente reverter estas situações. Sr. Maestro, já nos falou do programa de janeiro, eu sei que ao longo do ano há sempre o vosso site que nós podemos consultar, saber o que é que se passa. Eu acho que realmente cada vez mais a Orquestra do Norte tem ganho o seu terreno e o seu público, tem conquistado, basta vir e assistir. E é interessante, nós ainda não falamos, mas deixar aqui nota, porque vocês fazem também no próprio espaço do museu pequenos concertos, não é? Às vezes são só trios que também, ao mesmo tempo que as pessoas vão ver o museu, têm a oportunidade de ouvir música. Isto também tem corrido bem, não tem, estas ideias?
Sim, tem corrido muito bem, portanto isso faz parte de um ciclo, que é um ciclo de música de câmara, portanto, que está integrado na programação da orquestra. Portanto, a programação da orquestra tem vários vetores, não é? Portanto, desde os concertos clássicos, os concertos operáticos, os concertos corais sinfónicos, os concertos temáticos, não é? Como um concerto de Ano Novo, como um concerto de Natal, como um concerto de Páscoa. E a música de câmara tem ganho alguma força, e particularmente no Museu de Sousa Cardoso, temos conseguido instalar dois ciclos de música de câmara, que funcionam, é um ciclo de primavera e um ciclo de outono, portanto que acontece sempre ao último domingo dos meses de março, abril e maio, e setembro, outubro e novembro, no qual existe a oportunidade dos músicos se apresentarem de uma forma diferente, normalmente em grupos mais pequenos, duos, trios, quartetos, quintetos, sextetos, normalmente não passa muito disso, que é também um estímulo, portanto, para que os músicos, o facto de se apresentarem nestas formações mais curtas, tenham uma oportunidade de vivenciar outro tipo de repertório, e também acaba por ser um estímulo para um estudo diferente, porque estão numa exposição diferente, porque estão a tocar praticamente sozinhos. Isto, portanto, não se desenrola só para os solistas, portanto, é para os solistas e também para todos os elementos tutti que constituem a orquestra. Tem funcionado muito bem, tem estado absolutamente cheio e nós este ano tivemos também esse ensejo, mesmo com os protocolos que estamos a procurar estabelecer com os diversos municípios. Portanto, naquele pacote habitual de concertos que os municípios farão, tentar integrar sempre um deste tipo de concertos. Curiosamente, fizemos um em Penafiel em 2020, julgo que na escritaria, portanto, julgo que foi setembro, por altura de setembro.
Sim, a escritaria é outubro.
Mas recordo-me que fizemos um concerto também e que funcionou muito bem, com um quinteto de sopros, mas efetivamente o ciclo está a correr muito bem, portanto já está confirmado para o ano de 2023 também, portanto espero que junto com este ciclo que outros municípios se possam associar e acompanhar. No que diz respeito a acompanhar a orquestra, obviamente podem seguir a orquestra através também das redes sociais, que neste momento o Facebook, a orquestra está bastante ativa na difusão da sua mensagem através do Facebook, do Instagram também. Eu confesso que eu próprio não tenho Instagram, mas sei que está a funcionar bem, portanto, e as coisas estão a ganhar outro contorno, porque é importante nós também levarmos a nossa mensagem e sabermos que temos que ser vistos, porque só assim cumprimos, como disse, a nossa missão.
E eu tenho a certeza que realmente amanhã vai ser um sucesso. Estamos a terminar o programa. Ana Luísa, antes de eu pedir ao seu maestro que nos diga qual o tema que escolheu para hoje, quero deixar aqui uma palavra final aos nossos ouvintes. Relativamente a toda esta situação da jangada, enfim, à vossa programação, quero deixar aqui uma palavra final.
Eu quero apelar à solidariedade por parte de todos aqueles que nos conseguirem ajudar, nomeadamente aos programadores, aos variadores culturais dos municípios desta região, para que acompanhem o nosso trabalho, para que reconheçam o quão ele é meritório, para que assim não deixem a jangada afundar.
E espero que realmente o recado chegue, que os nossos ouvintes são com certeza também solidários e que a jangada, porque merece, por tudo aquilo que tem feito pela cultura, que continua a ser e que será com certeza sempre um marco cultural, não só, como eu disse, nacional, mas também a nível internacional, que vocês têm levado os vossos espetáculos até a outros países. E também, antes de passar então a palavra ao seu maestro, que nos vai então dizer qual é a música com que vamos encerrar o programa de hoje, lembrar que na Igreja de Santo António dos Capuchos, portanto, na Igreja dos Capuchos, lá em baixo, peço desculpa, tiramos o sermão de Santo António aos peixes, assim é que é, é uma performance teatral que a Universidade Sénior vai levar hoje a efeito por volta das 21h15, na Igreja dos Capuchos, com o sermão de Santo António aos peixes, será interpretado pelo ator Fernando Soares e haverá um momento musical através da Nicola Arpa pelo professor Aires Montenegro. Portanto, quem quiser logo na igreja, já sabem, aquela igreja ao lado do Hospital da Rifana, haverá então pela Universidade Sénior esta performance teatral com o sermão de Santo António aos peixes e com música pelo professor Aires Montenegro, com um instrumento, já agora, seu maestro, não sei se conhece a Nicola Arpa, é um instrumento de origem sueca que está agora a ser divulgado e apresentado, portanto fica aqui também, para quem não conhece, logo à noite poderá na Igreja dos Capuchos assistir também um bocadinho da música pela Nicola Arpa. Seu maestro, então agora mesmo para encerrar o programa, vamos ter um Natal português, não é?
É isso. Acho que é uma forma reconfortante de podermos celebrar o Natal. Estamos muito perto. E já pegando um bocadinho naquilo que disse antes, portanto, é para mim uma honra muito grande interpretar música portuguesa. E vou pegar no compositor Fernando Lapa. Como disse, é uma pessoa, além de um excelente compositor, uma pessoa aqui da nossa região, é também uma pessoa super afável, portanto, e vou pegar na sua música para o Natal português e vou sugerir que toda a gente possa desfrutar destes três belos andamentos desta suíte que ele escreveu para cor e orquestra.
Muito obrigada, professor Fernando Marinho, obrigada, Ana Luísa Fernandes, e atendendo que não vai haver programa nas duas próximas semanas, aproveito para desejar a todos os ouvintes umas boas festas. Ficamos então com o Para o Natal Português, andamentos de Fernando Lapa.